4.1.1 Quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. O episódio que passo a narrar está situado temporalmente no segundo semestre do ano de 2008, mais precisamente entre os meses de outubro e novembro. Ocorreu na cidade de Primavera do Leste, Mato Grosso, município localizado a cerca de 40 quilômetros da aldeia Sangradouro. Após a prisão de um jovem rapaz chavante, a revolta da comunidade desencadeou uma sucessão de atos que perderam o controle e tiveram como consequência a captura, pelo chavante, de um delegado da Polícia Civil e sua consequente troca pelo indígena que fora detido. Em meio à indignação do grupo, houve a ocupação da delegacia, enfrentamento direto com a polícia militar e ameaças com arma de fogo de ambos os lados. Imbricados no confronto, o cineasta e sua câmera firmaram-se como sentinelas e testemunhos da ação destemida do grupo. O registro da ação e a presença da câmera foram uma estratégia articulada pela comunidade desde o momento em que esta optou por realizar a empreitada. Nesse contexto, a câmera era mais uma arma que se somava às bordunas, pedras e carabinas empunhadas pelos aguerridos personagens. Não posso deixar de dizer que é intrigante a escassez de informações sobre o episódio. Nem mesmo uma minuciosa pesquisa por diferentes sites de busca retornou qualquer ocorrência sobre o fato. Além das imagens de Divino e de seus auxiliares, não encontrei qualquer outro registro audiovisual que fizesse referência ao ocorrido. Também constatei que o chavante de Sangradouro apresentam inúmeras reservas quando perguntados sobre o assunto. Não obstante, de acordo com algumas versões que consegui apurar com testemunhas, o motivo que desencadeou a prisão do chavante JCT, nota de rodapé, 167. Como se trata de uma situação permeada de controvérsias, optei por manter preservada da identidade da pessoa e vou me referir a ela apenas pelas iniciais de seu nome. Fim da nota. Foi que este teria impedido que sua irmã, uma criança de aproximadamente 10 anos, fosse levada por um casal de não indígenas para o estado de São Paulo. Ao que consta, o casal teria recebido uma espécie de guarda autorizada pelo pai de JCT e levaria a criança para a cidade grande. Como era contrário ao apadrinhamento, o jovem raptou a menina. O casal, por sua vez, fez a denúncia para a polícia, com o objetivo de reaver a criança. Por orientação dos anciões, JCT foi até o município de Primavera do Leste para prestar depoimento e esclarecer a situação. Chegando lá, foi surpreendido com uma ordem de prisão. Ao saber do ocorrido, a comunidade sentiu-se traída, desencadeando uma revolta generalizada. Pessoas de diferentes idades armaram-se com pedras e bordunas. Resolveram, por conta própria, resgatar o cativo. Quando ele foi preso, os chavantes falaram: "Podemos buscar ele em Primavera, mas se os policiais não deixarem a gente entrar, não tirarem ele, nós vamos invadir. O câmera tem que ir, tem que filmar." Os chavantes se pintaram, pegaram flecha, borduna e me pediram para levar a câmera. As palavras são de Divino Tsereu Ahu, em comunicação pessoal ao pesquisador em 2018. O relato de Divino mostra o grau de equivalência dos diferentes dispositivos bélicos. A flecha, a borduna e a câmera são colocados pelo grupo em um mesmo grau de importância, diante da batalha que se anunciava em um curto devir. Em outras palavras, não seria possível se levantar contra a situação de iminente litígio se não pudessem contar com os meios de ataque e defesa. Ou seja, na disposição para o enfrentamento, as flechas, as bordunas e a câmera se constituem como legítimos dispositivos para a eficácia da ação pretendida. O vídeo, intitulado por Divino como Prisão e Libertação do Jovem Chavante, de 2009, é resultado dos registros realizados durante os enfrentamentos com as forças do Estado. Nota de rodapé, 168. Em um primeiro momento, com as polícias civil e militar, e conforme o transcorrer dos fatos, com a Polícia Rodoviária Federal. Fim da nota. Somados a entrevistas de personagens que participaram diretamente da ação, gravadas em momento posterior à contenda. Sua montagem denota o contexto de apreensão em que fora concebido. Os enquadramentos são trêmulos. As imagens estão desfocadas e, muitas vezes, com excesso de luz. Os ruídos sonoros se misturam aos gritos e falas dos personagens. O campo imagético é revolto enquanto o antecampo é tomado pela tensão. Obviamente que as imagens e sua própria composição dialogam, estética e tecnicamente, com a inquietude do ocorrido. Atravessadas pelo frenesi das ações registradas, conformam um mosaico que desobedece o padrão da ordem estética comumente constituída no filme documental. Tal resultado atesta a presença física do cineasta no espaço mesmo onde se dá atenção. Seu testemunho se faz com a lente da câmera, mas também com a presença física do seu corpo disputando, com as possibilidades do perigo, o espaço do registro no anonimato clandestino das imagens apressadas. Em diferentes segmentos do filme, é possível inferir que a voz de quem filma se mistura aos bramidos externos, acentuando o tênue limite entre o cineasta e os aderentes da empreitada. Ao comentar sobre imagens feitas em cenários de imediato litígio, Ramos sugere que tais situações retratam o tipo de imagem que lança o espectador para a consciência da inserção do sujeito da câmera, na circunstância que veio deixar seu traço no suporte. Nota de rodapé, 169, 2012, página 78. Fim da nota. Dadas as condições materiais de produção daquelas imagens, seu principal objetivo era servir como salvaguarda para denunciar possíveis abusos das autoridades e garantir, em momento futuro, qualquer espécie de prova material em favor da comunidade. Ocorre que, posteriormente, elas foram editadas, acrescidas a um conjunto de relatos e acabaram se configurando em um vídeo-registro importante para o grupo, inclusive para pensar em sua autocrítica, já que também, como fica latente nas imagens, os nervos exaltados provocaram ações excessivas de ambas as partes. Durante a montagem, as imagens de um grupo de chavante quebrando as vidraças da delegacia são encadeadas à ação de um outro conjunto de personagens que cuida de virar a viatura de rodas para o ar. Alguns takes curtos flagram um ou outro manifestante portando arma de fogo. Mesmo diante das consequências negativas que esses registros poderiam trazer para Sangradouro, eles são mantidos na edição. Divino assume o risco, ao entender, junto com os velhos, que a ação, além de legítima, ecoa conexões com o espírito guerreiro, que historicamente fora atribuído para a etnia. De outra parte, são encadeadas imagens do delegado que fora capturado pelo chavante no momento da ocupação da delegacia. Fica perceptível que os primeiros contatos do grupo com a autoridade policial são tensos. Nesse caso, uma sequência em particular merece destaque. Desde o momento em que o delegado é abordado, o mesmo tenta se eximir da culpa, explicando que o mandado de prisão de JCT fora expedido por uma outra autoridade. Inclusive, sugere que a sentença fora irregular e estaria ali para tentar resolver a situação. Ele é então levado por outro grupo de pessoas até o local onde o jovem estaria preso. O fato de este último não ser localizado aumenta ainda mais a escala de nervosismo. Então, o grupo leva o delegado até um veículo e o deixa recluso, antes de ser levado para tal aldeia. Nesse momento, é possível ouvir sons de sirene misturados aos gritos e evocações em chavante, enquanto a fala do delegado é abafada por diferentes ruídos. A mise-en-scène se converte em imagens trêmulas e confusas. Em uma outra sequência, o delegado aparece na aldeia sentado em um banco, no interior de uma casa tradicional chavante. Aparenta estar bem, apesar de um leve ferimento no braço esquerdo e das roupas manchadas pelo preto e vermelho, respectivamente do jenipapo e do carvão moído, o que atesta o contato físico com os corpos chavante. Legenda. Figura 09. Indígenas chavante realizam ação na Delegacia de Primavera do Leste, Mato Grosso. Audiodescrição, composição de cenas do filme Prisão e Libertação de Jovem Chavante. Descrição geral, composição fotográfica organizada em uma grade de quatro quadros menores separados por bordas pretas. Contém frames do documentário Prisão e Libertação de Jovem Chavante, de 2009, registrando uma manifestação indígena em ambiente urbano. Descrição detalhada por quadrante. Superior esquerdo, plano geral em frente a um prédio branco de arquitetura institucional e janelas de vidro fumê. Diversos homens indígenas, a maioria sem camisa e usando calções, circulam pela calçada e gramado. Há palmeiras no local e o dia está ensolarado com céu azul. No fundo, à direita, avista-se um automóvel azul estacionado. Superior direito, momento de ação direta. Um grupo de aproximadamente 6 homens indígenas está reunido ao lado do automóvel azul, tombando o veículo lateralmente sobre a via pavimentada. Um homem em primeiro plano à esquerda observa a ação, segurando uma borduna de madeira. Inferior esquerdo, o automóvel azul aparece totalmente tombado de lado sobre a calçada, em frente ao prédio branco. Um grupo de homens indígenas cerca o veículo. Alguns tocam a lataria ou o chassi exposto. A iluminação solar direta cria sombras marcadas no chão. Inferior direito, plano médio aproximado da cena de protesto ao redor do carro tombado. Dois homens em destaque estão de costas para a câmera. Um deles segura uma borduna longa. Outro homem, vestindo calção azul vibrante, inclina-se próximo ao veículo. À direita, parte do corpo de um homem vestindo camiseta amarela entra no quadro. Ambiente e composição. As imagens mantêm a estética de vídeo digital da época, com cores vivas e foco dinâmico. A sequência enfatiza a ocupação do espaço público e a reação da comunidade indígena diante da detenção de um de seus membros, utilizando a câmera como dispositivo de registro da revolta e da força coletiva. Fonte: frames do filme Prisão e Libertação de Jovem Chavante, 2009. Continuação do texto. Em meio à tensão, surge um personagem que passa a fazer parte da negociação entre o grupo chavante e os policiais federais, que àquela altura já estavam à frente do caso. Trata-se de um missionário conhecido como Padre Luiz, um dos dirigentes da missão salesiana, localizada ao lado da aldeia Sangradouro. O fato de este último dominar fluentemente tanto a língua chavante quanto o português parece ser um critério importante no papel que passa a ocupar. Com a presença da câmera, a negociação é conduzida pelos anciões com a intermediação do religioso. A tensão não desaparece, mas agora compõe o background no contexto da cena que prioriza os detalhes do acordo para materializar a barganha do delegado por JCT. Em um dos momentos mais tensos da ação, no qual se efetivou o câmbio dos dois personagens, ou seja, a troca do delegado por JCT, ocorrido no pátio de um posto de combustível na altura do quilômetro 250 da BR-070, além dos mediadores presentes, um delegado da Polícia Federal, uma liderança chavante e um missionário, a câmera e seu cinegrafista se somavam à comitiva que operava a intermediação da imponderável permuta. Nessa cena, é notória a expressão utilizada por um dos indígenas presentes. Já podemos fazer a troca. Divino já está filmando. A câmera foi dada a Mazeu a função de testemunhar e garantir que o acordo ocorresse conforme o combinado. A ela, enquanto dispositivo ocular, foi atribuída a função de dar garantias à comunidade, no sentido de ter a convicção de que, sob o seu olhar, pairasse alguma espécie de salvo-conduto. No centro desse pleito estavam a câmera e aquele que a empunhava. Para o alívio de ambas as partes, a troca foi feita e os dois personagens entregues, sãos e salvos, para cada um de seus grupos. Perante a situação narrada, me parece evidente a importância estratégica reservada ao recurso audiovisual em momentos de extrema tensão em que, pela busca da liberdade de um de seus membros, a própria vida é colocada sob risco. Nesse contexto, é possível admitir que, não fosse o olhar atento da câmera, no registro das ações policiais ou no acompanhamento das negociações, o desfecho dessa história poderia não ter tido o mesmo final feliz. Legenda. Figura 10. Negociação entre Chavante e a Polícia Federal. Audiodescrição da composição de cenas do filme Prisão e Libertação de Jovem Chavante. Descrição geral. Composição fotográfica horizontal organizada em uma grade de 4 quadros menores, separados por bordas pretas. Contém frames do documentário Prisão e Libertação de Jovem Chavante, de 2009. Descrição detalhada por quadrante. Superior esquerdo, plano geral em ambiente externo pavimentado. 5 policiais militares vestindo uniformes pretos e boinas caminham em linha reta em direção à câmera. Ao fundo, diversos veículos policiais, entre carros e caminhonetes de cores branca, amarela e preta, estão estacionados próximos a uma área arborizada. Superior direito, plano médio de um grupo de pessoas em frente a um prédio de telhado de barro vermelho. Sobre o telhado, um letreiro identifica o local como Restaurante Panela de Pedra. O grupo é composto por homens indígenas, alguns com pinturas corporais e civis, destacando-se um senhor de barba branca e camisa amarela. Inferior esquerdo, plano médio capturado por trás do grupo em um pátio amplo. O senhor de camisa amarela e calça clara, junto a outro homem de camiseta branca, parecem estar sendo conduzidos ou cercados por indivíduos em trajes escuros. O céu ao fundo está nublado. Inferior direito, close-up focado no senhor de barba branca e óculos, vestindo a camisa amarela. Ele faz um gesto com a mão direita erguida, enquanto conversa com um homem indígena que é visto de costas em primeiro plano. Ao fundo, observam-se homens com bonés e uniformes escuros. Ambiente e composição. As imagens apresentam a estética documental de vídeo digital, com luz natural e enquadramentos que priorizam o registro dos fatos em tempo real. A disposição das cenas sugere uma sequência de abordagem, tensão e diálogo entre as autoridades policiais e a comunidade. Fonte: frames do filme Prisão e Libertação de Jovem Chavante, 2009. Continuação do texto. No calor do acontecimento, o documentarista e sua câmera conformam a instância criadora da imagem. O que se tem como resultado dos registros galvaniza um campo de intencionalidades que são próprias do sujeito que filma. Para Ramos, o sujeito expõe a marca de sua intencionalidade sempre ligando com um dado anterior. Nota de rodapé. 170. 2012, página 17. Fim da nota. Em se tratando do realizador indígena que, presente na circunstância da tomada, realizou as cenas, sua intencionalidade enquanto sujeito está ancorada nos propósitos de seu grupo social. Aliás, no caso que estamos analisando, A própria presença do cineasta na geografia da cena é consequência de uma demanda grupal. O cineasta, assim instituído, é mais um militante, no entanto. Em vez da borduna, empunha e manipula sua câmera. Dessa maneira, as tomadas do conflito, consumadas com a câmera movente, remetem o espectador para a intensidade do ocorrido, expondo a radicalidade da ação pretendida. Nesse contexto, se existe alguma dose de aflição, ela não é originária do mecanismo, pois a emoção da câmera não existe. Existe a intencionalidade do sujeito que a manipula. Nota de rodapé. 171. Ramos, 2012, página 17. Fim da nota. Nesse sentido, o gesto beligerante do documentarista revela não somente a perspectiva de seu registro, mas, acima de tudo, demonstra o seu lado enquanto sujeito político que compõe a luta por uma causa que considera justa. Se, de um lado, o filme exacerba a desobediência dos indígenas perante as regras normatizadoras do Estado, é legítimo ressaltar que, de outro, ele se comporta como imagem-denúncia em relação ao suposto abuso de poder destas mesmas autoridades. Ao revés das normas jurídicas estabelecidas pelo Estado, a punição fixada à JCT é carente de sentido quando pensada sob a ótica da cosmologia ancestral Chavante.